Boa noite, ouvintes. Estamos de volta, agora ao segundo bloco do seu programa Contextura Sonora. E a nossa convidada hoje, agora, o segundo bloco, é o bate-papo com a Mariângela Guimarães. Tudo bem, Mari?
Oi, tudo bem, Ângelo? Olá para quem estiver ouvindo. Pois é, estou em Jacarezinho para dar uma fugida da pandemia também, né? E me esconder um pouco, porque tá difícil a coisa aí, né?
Tá, e aí tá tranquilo?
Ah, não tá tranquilo, mas pelo menos aqui é casa, a gente fica fechado também e tal, mas eu me sinto menos confinada do que dentro de um apartamento em Curitiba.
Ah, sim, tá certo. Então, Mari, eu te mandei as músicas, a gente combinou e você, queria te agradecer pelo participar do programa. Eu confesso...
Eu que agradeço pelo convite, né?
Isso. Eu falei ontem com um dos músicos e falei pra ele que eles vão estar ouvindo o programa e assim, no sentido de... Eles acham legal essa coisa, né? De botar uma estrutura musical, uma coisa bem assim que tá um pouco fora do padrão, né? Para as pessoas ouvirem e falarem a respeito, né? Mas não se acanhe, fale exatamente o que você achar, porque eles vão achar bacana isso. Então, Mari, para quem não sabe, só um pouquinho, Mari, a Mariângela, quem perdeu o primeiro bloco lá, que eu falei um pouco, falei da Mari, que ela mandou um pequeno currículo vitae, que ela, a Mari é jornalista e é tradutora, Você faz você traduz só do holandês?
Eu traduzo de outras línguas também, mas eu tenho trabalhado mais especificamente com literatura holandesa. Então, digamos que é o meu principal foco, é literatura contemporânea holandesa.
Tá, então uma coisa bacana, porque eu faço uma relação com essas músicas que eu te mandei, com essa estética e a contação de história. Mas isso mais tarde a gente conversa. Como você é uma tradutora, você, de certa forma... tá recontando uma história, né? Com outras palavras, com outras coisas. Eu acho que deve ser muito complicado interpretar numa outra língua uma história que tem outras coisas assim.
Não é bem uma interpretação. É difícil explicar, assim, mas você precisa, lógico, ter um domínio dos dois idiomas, né, com os quais você está trabalhando, e de preferência conhecer também o estilo do autor e tal. Mas, eu não diria que é uma interpretação, mas...
Entendi, acho que... bacana isso. A gente não entende, eu não entendo muito essas coisas sempre de tradução e tal, e como na música a gente tem uma linguagem que, de certa forma, quando não tem texto, não precisa ser traduzido, né?
Uhum.
Entendeu?
Eu acho que a diferença da tradução é que você tem, eu pelo menos, da forma como eu vejo, né, e o tipo de tradução que eu faço, de romances principalmente, você tem que tentar ser o mais fiel possível ao original. Então não tem muito espaço para improvisos, digamos.
Tá, o que é a música aí que te passou, eles têm bastante coisa bem improvisada, coisa bem espontânea, assim. Então,
exato.
A música que eu mandei pra Mari, mandei quatro peças, né, Mari? É de um duo de Londrina, o Chris Vine, que é o guitarrista, e o Wesley Barça, que trabalha com percussão. E o Chris Vine, ele faz, trabalha com a guitarra e tem mais aquele sintetizador e trabalha com essas coisas de... Então, conta pra gente, o que você achou?
Bom, é interessante você me falar que é um duo de Londrina, eu não imaginava, porque você mandou as peças assim, sem nenhuma referência, né?
De propósito.
Então, eu achei bem interessante, inclusive eu não sabia que eram todos dos mesmos artistas. Eu até pensei que uma ou outra peça talvez fossem de outros. Mas eu achei um trabalho bem, bem legal e que me remeteu a algumas coisas anos 70, anos 80, mas achei bem bacana. Uma coisa que eu achei curiosa, uma delas, eu não sei se são os títulos reais das músicas que você passou, ou se você também inventou títulos para me enganar, mas uma delas tem o título de Chuva Triunfal, uma coisa que eu achei super curiosa é que quando eu fui ouvir, já tinha lido o título, eu me toquei do quanto o título influencia em como a gente escuta uma música, né? Porque só de ter lido esse título, ao ouvir assim, a composição, eu já fiquei ouvindo pingos e, sabe, barulho de água e tal, coisa que se o título fosse outro, talvez eu tivesse ido para outro canto. Sim. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, do quanto eu fui influenciada pelo título.
E os timbres, os instrumentos, a sonoridade, não são comuns também, né?
É, em algumas peças eles exploram bastante ruídos, né? Alguns ruídos urbanos, ruídos de natureza também, não sei se são criados com sintetizador. Bom. Eu achei interessante. E a percussão sempre muito presente, muito, muito forte. Gostei muito do trabalho de percussão.
Pois é, você tem já uma experiência com música, né? Você cantou em vários coros aqui em Curitiba, né?
Não, também estudei percussão por um tempo. Então, bem pouco, assim, mas no século passado, né?
Sim.
Mas eu gosto muito de percussão.
Então, eu falei ontem com o Wesley, que é o baterista, ele... Comentamos, já marquei, já vamos fazer um programa com ele a respeito, e ele falou, ele falou que é autodidata, né?
Uhum.
Ele é professor de filosofia.
É, às vezes eu acho que quem é autodidata acaba tendo mais liberdade, assim, na hora de compor. Justamente porque não, né, não passou por nenhuma escola, ah, tem que ser assim, assim, assado.
É,
eu gosto bastante de quando a pessoa vem, assim, página em branco, tá, pra compor.
Escute, uma outra coisa. É, a gente comenta aqui bastante no Coisa Assim a respeito dessas, desses padrões, né? De musicais, uhum, que a gente nem... Quem compõe e quem escuta, né? Sempre fica esperando que que nem eu te falei ali no começo, que a história tenha uma... continue sempre no mesmo... com os mesmos personagens, né? Com a mesma aventura, uhum. Quer dizer, ele entra numa aventura, ele vai ter que resolver aquela aventura, mas você vê, só para engatar isso, você vê uma conexão assim, quer dizer, que às vezes muda totalmente o clima do nada, não é?
Sim, tem uma das peças, acho que chama Bone Sky, aqui pelo menos está com esse nome, que ele começa num clima, né? Inclusive é uma das que tem um texto também.
Sim.
Depois ela tem um meio mais instrumental e aí ele volta para aquela coisa do começo. Então ele acaba criando uma estrutura meio clássica, assim,
meio,
né?
Clássica. De...
Mas essa outra que eu falei da chuva, ela tem um início assim mais, digamos, mais leve e tal, e mais pro final ela muda completamente, aí vira uma coisa densa, quase como se fosse se transformar numa tempestade. Acho... me chamou a atenção também. É.
Ah, tá. É como se contasse uma história, né? Tivesse um contexto. Quer dizer, eu não sei se os músicos, pode ser que não sei, né, mas a questão que fica aberta, né, você vê alguma relação com alguma literatura contemporânea, alguma coisa assim que tem esse padrão de mudar de repente de clima, você acha que...
Então... Não sei, eu não pensei nessa, é algo a se pensar. O que eu achei é que, no geral, assim, as peças têm um lado meio... pesado, que acho que tem a ver com esse momento também que a gente está vivendo, né? Inclusive, uma delas, a letra fala muito sobre ansiedade e tal. Acho que desde que essa pandemia começou, quem que não passou por isso, né? Quem que não viveu um momento de ansiedade, não está vivendo até agora, né? Então, de certa forma, me pareceu uma coisa bem do momento. Apesar de, como eu te falei, quando eu ouvi a primeira peça, ela me remeteu a alguma coisa anos 70 e outra meio anos 80, mas no clima, assim, acho que tem bastante desse clima um pouco mais... denso e pesado, assim, da pandemia.
Mas, e se eu te contar que essas peças devem ser de antes da pandemia?
Ah, pode ser também, né, claro, porque sempre teve música desse tipo, mas como eu tô ouvindo agora, como eu te falei, assim como um título pode te influenciar, o teu próprio momento te influencia, né, e a primeira que eu ouvi foi justamente essa que ele fala, deixa eu ver se eu me lembro aqui da letra. Ele fala sobre ansiedade. Assim, a Alessa fala: only anxiety, and from now on I treasure every moment of time. São duas coisas que acho que estão super.
Você pode traduzir pra gente?
É a questão da ansiedade, né? Como eu já falei. Sim. E ao mesmo tempo ele fala que fala em valorizar cada instante. Acho que são duas coisas que as pessoas estão pensando muito hoje em dia.
É verdade, né?
Essa insegurança, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai estar vivo daqui a duas semanas. Isso acho que trouxe para muita gente essa importância de dar valor às coisas simples e de dar valor a cada instante mesmo.
Eu vi outro dia uma palestra de um filósofo aí, ele estava falando que nós vivemos espera. Nós vivemos a espera, né?
Verdade. Muita gente vive pensando no futuro, pensando, vou fazer isso quando me aposentar, ou quero fazer isso quando eu ganhar, sei lá, quando eu tiver não sei quanto na minha conta bancária. Na verdade, a gente tinha que pensar no que a gente quer fazer no momento, né?
Pois é. Não, é isso, é uma espera, né? Porque eu tenho feito, tenho feito programas onde eu faço uma relação. Eu quero aproveitar você que trabalha com literatura, a gente faz uma relação bem bastante assim com essa questão dessa música contemporânea, meio fora de perspectivas, né? Como a gente tem na arte contemporânea, nas artes plásticas contemporâneas, né? E eu queria que se você conseguisse fazer alguma ligação com algum texto, com algum poeta, com algum escritor contemporâneo que tenha, você vê alguma coisa nesse sentido? Que a gente tem pelo menos o que eu perguntei aqui pro pessoal, quer dizer, pros outros músicos, eles sempre relacionaram com artes plásticas, né? E eu queria aproveitar você para relacionar com literatura.
Talvez se eu tivesse pensado nisso antes, eu até poderia ter procurado assim esse tipo de ligação, mas não me veio nada em mente, não. Ouvi as peças mais de uma vez e eu procurei pensar assim, no que cada uma me trazia, como o que cada música evocava, né? Eu me lembro de uma, acho que era a última que você enviou, tem o título When Patrons Fall. Quando você está ouvindo, assim, ela me deu a sensação como se eu estivesse girando num brinquedo, assim, daqueles de parque de diversão, sabe? Que você gira e não acaba mais. Foi bem curioso.
E algum escritor assim, você não, quer dizer, você não, agora de cabeça não dá para fazer ligação e tal, porque a gente tem essa, eu tenho entrevistado os músicos que têm feito a relação.
Uhum.
E as,
sim,
fora a semana que vem, né? Porque hoje é dia 13. De 4, né? Que nós estamos gravando antes, mas o programa está indo ao ar hoje, 13 de 4.
Uhum.
E a semana que vem eu convidei a Birgit, que é uma artista plástica. Não sei se você sabe quem é aquela que desenha com caneta Bic colorida. Faz os passarinhos.
Não, acho que não conheço, não. Uhum.
Então, e aí eu vou ter a oportunidade de saber com um artista plástico, né? O que, que ela. Eu vou mandar outros áudios para ela. E vou conseguir, talvez assim, fazer a coisa. Significa, você compraria músicas desse estilo para ouvir?
Olha, eu não ouço muito música desse tipo. Mas eu achei até por isso eu achei bem interessante. Porque é sempre legal ouvir coisas novas, né, e tal. Mas não é muito o meu estilo, e te digo por quê. Até porque eu achei que ele tem muito esse som desse momento, assim, uma coisa, né, meio... Como explicar?
Meio inexplicável?
Não, essa coisa um pouco mais pesada, sabe? Tá. Um pouco mais... Que te puxa para um lugar mais profundo, que pode ser legal, mas meio triste, assim, também.
Tá.
E eu tô num momento que eu tô querendo bem o contrário. Eu quero música que tem algo de humor e de leveza, porque já está tudo pesado demais, né?
Certo.
Então, pelo menos neste momento, tá, não seria o meu, a minha música de preferência, embora ela ressoe justamente o que a gente está vivendo, né?
Sim. E essa questão da escuta, como é que você vê? Você costuma ouvir música assim, sentar para ouvir? Como é que faz, né? Ou como hoje em dia as pessoas estão ouvindo música mais como trilha sonora da vida da comum, né? Do dia a dia.
É, eu confesso que normalmente, assim, no dia a dia, eu coloco meio como música de fundo. Mas de vez em quando eu paro para ouvir. Principalmente quando, assim, algum amigo me envia um trabalho e tal, alguma coisa nova que fez, alguma composição, ou me dá de presente um CD, digamos.
Tá.
Aí eu paro para só ouvir mesmo, porque eu quero ouvir com mais atenção, né? Mas no dia a dia, a música é meio... Um pano de fundo, assim.
Tá, aquele ritual de ir no teatro, assim, a gente não tá conseguindo manter, né?
Pois é. E faz muita falta, né?
Pois é. Não
poder ir a um show, né? A um concerto.
Teatro, uma coisa assim. Eu acho que isso aí tá. Mari, queria te agradecer porque acabou o tempo.
Então tá bom.
Obrigado.
Eu que agradeço pelo convite,
espero que
tenha sido legal. Agora você me deixou com uma coisa na cabeça, agora vou ficar pensando em literatura que tem a ver com essa música. Aí fica para uma próxima.
Tá, não, vou fazer. E aí a hora que você descobrir que você tiver, ele tem isso aqui, a gente pode fazer essa relação legal aí, creio que vai ser muito bacana e muito enriquecedor para os ouvintes, tudo isso, né?
Legal.
E vai ter outras oportunidades mesmo. Mari, muito obrigado de coração. Eu agradeço, a rádio agradece. E vamos ficar tranquilo aí, né?
Ah, com certeza.
Sem se cuidar bastante, porque... Né?
Sim, cada um no seu canto, cada um se cuidando.
Isso.
E sem pressa, né? Uma hora a coisa vai passar.
Beleza. Então tá, Mari, um beijo grande, um abraço grande, voto tranquila. E... nós nos vemos. Pessoal, a gente já volta com o terceiro bloco, onde a gente coloca mais as outras músicas que a Mari escutou do Barça e Brig. Já voltamos.